em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Começo por lhe fazer uma pergunta. Entre nazismo e feminismo, vê alguma semelhança, para além, claro, da escrita e fonética das últimas sílabas? Imagino que ficou boquiaberto, chocado até com a pergunta. Mas saiba que há um professor da Faculdade de Direito de Lisboa que defende que sim, e também que se devem julgar os agentes do socialismo de género e identitário como se julgaram os crimes do Holocausto, e encarar a violência doméstica como disciplina doméstica. Estas expressões faziam parte do programa de duas cadeiras de mestrado e foram amplamente desenvolvidas num artigo que o professor Francisco Aguilar escreveu para uma revista da Faculdade de Direito. Artigo onde é manifesto um discurso de ódio contra as mulheres que defendem a igualdade de género. Alertada pela comunicação social, a direção da faculdade retirou os programas do site, suspendeu as cadeiras e abriu um inquérito à atuação do professor, que, entretanto, não está a dar aulas. A universidade tomou medidas, mas não encerrou a polémica, porque as ideias defendidas por Francisco Aguilar estão no domínio público e suscitam inúmeras inquietações que queremos aqui esclarecer sobre a qualidade do ensino que está a ser ministrado aos futuros juízes, advogados e magistrados de um país que já recebeu uma advertência das Nações Unidas sobre as suas decisões judiciais, que a ONU considera marcadas pelo preconceito. E nem deveríamos precisar desse alerta, porque temos tido inúmeros exemplos, alguns bem recentes, de decisões judiciais ditadas pelo preconceito de género. Para esta edição, Em Nome da Lei convidou a diretora da Faculdade de Direito de Lisboa, Paula Vaz Freires, o presidente da Associação Académica, Filipe Gomes, a presidente da Associação de Juízas Portuguesas, Paula Ferreira Pinto, e a advogada Sónia Massa, em representação da Associação das Mulheres Juristas. Sejam bem-vindas e bem-vindo. Quero dizer que convidei também o professor Francisco Aguilar, que, no entanto, rejeitou o convite, por entender que com a sua participação neste programa estaria a legitimar o seu julgamento na praça pública. Fica aqui a posição que me transmitiu, mas eu quero também esclarecer que a intenção não é, naturalmente, fazer o julgamento do professor, mas suscitar o debate um assunto que consideramos de interesse público. Paula Vaz Freire, diretora da Faculdade de Direito de Lisboa, comece por si, comece por lhe perguntar se já há algumas conclusões preliminares do inquérito que abriu ao professor Francisco Aguilar e que, segundo as declarações que fez à agência Lusa, visam apurar a relevância disciplinar dos factos revelados e a sua extensão.
Com efeito, assim que a direção da faculdade teve conhecimento da existência do programa, imediatamente o retirou do site da faculdade. Também houve um pedido imediato para que o docente suspendesse a sua atividade de lecionação dessas disciplinas, porque, enfim, numa análise ainda perfuntória dos factos, era fácil perceber que estávamos perante um programa contrário aos princípios que regem o ensino na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E que, naturalmente, são princípios, são orientações que não podem deixar de ser aqueles que são definidos em termos constitucionais e que, nos quais se funda o Estado de Direito democrático em que vivemos. Uhum. Enfim, na sequência, portanto, desta tomada de conhecimento, foi, como referiu, aberto um processo de inquérito para determinar a relevância disciplinar dos factos. Esse processo de inquérito encontra-se ainda em fase de averiguação por parte do instrutor. Eu creio que a Faculdade de Direito, enfim, permitam fazer este julgamento em causa própria, mas de facto atuou atempadamente com vista a proteger os interesses dos alunos. Aquele programa e aquela lecionação não vai ocorrer, e portanto aquele conteúdo com uma carga de facto misógina, xenófoba, portanto não vai ser lecionado aos nossos alunos. Estava em causa também a preservação da reputação da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, uma instituição centenária, como todos sabem, Mas também, ao mesmo tempo, o respeito necessário pelas garantias do visado e, portanto, pela existência de um procedimento adequado a averiguar a situação. Ou seja, também não seríamos uma verdadeira escola de direito se não seguíssemos esses trâmites e procedimentos
Claro.
que a lei nos obriga e que, no fundo, garantem também um espaço para o próprio visado ser ouvido. E, portanto, estamos na fase de recolha dessas informações. Muito em breve, portanto, creio que teremos conclusões, as quais também faremos questão de divulgar perante o público, uma vez que este caso ganha uma dimensão muito para além daquilo que são os muros da nossa faculdade.
E ainda bem, porque senão não poderíamos estar aqui a discuti-lo, e é bom que em espaços como este também se debata a qualidade do ensino que temos, porque é uma questão que naturalmente diz respeito a todos nós. Oh, Soutora, eu estava a ouvi-la, mas tenho aqui duas questões que naturalmente me são suscitadas por aquilo que disse. Dá-me a sensação que está implícita nas suas palavras a ideia de que a direção da faculdade foi surpreendida por este tipo de ideias defendidas por este professor. Ora, eu pergunto-lhe se, por um lado, nunca recebeu nenhum tipo de denúncias quanto à forma como este professor dava aulas, porque eu recebi a informação, não sei até que ponto corresponderá à realidade, de que esta defesa das ideias misóginas gera uma prática nas aulas do professor, que dizia que o ensino do direito não era um ensino para as mulheres, que uma vez fez inclusivamente sair as alunas da sala e ficou a dar apenas as aulas para os rapazes, e que sistematicamente desvalorizava o problema da violência doméstica, que dizia ser a espuma do direito penal. Perguntava-lhe isso por um lado, e por outro lado, ele escreveu um artigo numa revista da universidade há cerca de um ano, onde ele defende e de uma forma muito alargada estas ideias que constavam destes planos, destas duas cadeiras de mestrado. A direção da faculdade não tinha conhecimento deste artigo.
Deixe-me referir, antes de mais, e talvez começando aqui pelo fim, este artigo foi publicado não numa revista da faculdade, portanto, numa revista de um centro de investigação, portanto, do Instituto da Faculdade. E,
Que não é,
portanto.
portanto, controlada editorialmente pela direção da universidade, é isso?
Não é controlada editorialmente pela direção da faculdade.
Mas é controlada editorialmente por professores da faculdade.
Os professores, eu não conheço em detalhe o conselho editorial da revista, creio que será um conselho editorial alargado, portanto, porque é natural que tenha, não só, seguramente terá professores da faculdade, mas é possível que seja alargado a outras pessoas com, naturalmente, currículo e provas dadas na área. Agora, queixas pedagógicas, elas nunca chegaram e, de facto, é com essa dimensão que a direção da faculdade, no fundo, tem de trabalhar. E, portanto, nunca existiram relatos que eu conhecimento formal ou informal, sendo que informalmente isso não releva para o caso, não é? Portanto, mas nunca existiram queixas pedagógicas que eu tivesse conhecimento deste docente, esses factos que me está a relatar, portanto, nunca foram reportados aos órgãos competentes da escola, portanto, porque se o tivessem, naturalmente que teriam de ser, seriam investigados e, portanto, apurados devidamente. Deixe-me dizer também que nós temos um universo de 130 professores
Professores.
doutorados, aos quais os quais passam, naturalmente, como sabemos, por um crivo de provas académicas, de enfim, exigência, rigor. E este é um caso que é um caso, felizmente, isolado. Portanto, em e perguntava-me, portanto, de algum, enfim, algum conhecimento prévio relativamente ao programa. Nós, enfim, para além de uma ideia, de um princípio de liberdade científica, e acho que o ensino superior não pode ser feito de outra forma.
Mas, ó, doutora, até onde é que vai a liberdade? Porque esse é um dos argumentos que ele invoca, a sua liberdade científica. Até onde vai a liberdade de expressão e a liberdade científica de um professor? Se... pode ir ao ponto de defender ideias que, com princípios que violam a Constituição e que configuram até um discurso de ódio?
Se não tivesse esses limites, seguramente que não teriam sido tomadas por parte da direção as medidas que foram tomadas, não é? Porque realmente há que... há os tais princípios basilares de um Estado de Direito que constituem a matriz do nosso ordenamento jurídico. É nessa, de acordo com essas orientações, que a nossa atividade se tem que pautar. E, portanto, portanto, a liberdade científica existe, a faculdade é uma faculdade plural, é uma faculdade onde sempre existiram, de facto, diversas opiniões, o espaço para serem, para se expressarem essas tendências, opiniões, e permito-me também a imodéstia, nós estamos aqui porque realmente a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa é uma escola com alguma relevância,
claro.
Enfim, e por isso passa para as páginas dos jornais, passa, portanto, para uma dimensão pública, do que se calhar outras instituições, isso não aconteceria com outras instituições, mas nós também temos um passado de pluralismo e um passado, portanto, de ambiente que no fundo tem a ver, se calhar, com enfim, o ADN, passa a expressão, do ensino jurídico, porque implica a criação de uma consciência cívica, de uma participação ativa, portanto, tudo isso também se reflete em todos os intervenientes da comunidade académica.
Muito bem. Deixa-me perguntar ao Filipe Gomes, o que é que a Associação Académica tem a dizer sobre este caso? Acabámos de ouvir a diretora da Faculdade de Direito de Lisboa a dar-nos conta de que não lhe chegaram nenhumas denúncias nem informações de que este professor teria nas aulas atitudes que veiculavam comportamentos misóginos ou de desvalorização por exemplo, de uma questão tão grave na sociedade portuguesa como a violência doméstica. O que é que a Associação Académica tem a dizer sobre este caso?
Gostaria de começar por explicar que, de facto, a Associação Académica, e creio que à semelhança de todos os participantes aqui hoje, condena, no fundo, qualquer programa ou qualquer tentativa de ensino do direito que seja contrária aos princípios, como dizíamos há pouco, basilares que regem a nossa sociedade. E creio que é uma ideia comum e transversal a todos os intervenientes. A Associação Académica tem uma grande presença na nossa faculdade e procura sempre estar muito próximo dos alunos, precisamente para ouvir as suas preocupações e poder tomar as devidas medidas quando assim são necessárias. Temos também uma grande proximidade com a direção da faculdade para que qualquer caso que surja seja devidamente, enfim, analisado pela direção e pelos órgãos a quem compete essa análise. Em relação a este caso em concreto, aquilo que nós sabemos, no fundo, das circunstâncias do caso, chegou-nos também muito através da comunicação social. Não fomos contactados previamente, nem pudemos averiguar o caso de outra forma, mas aquilo que também é importante referir é que é importante que os alunos, e deixo aqui a título de apelo, que os alunos, sejam da Faculdade de Direito, sejam de outras, que, conhecendo de situações e de casos como destes, que os denunciem e que os reportem aos órgãos competentes para os analisar e para os resolver. Porque no final do dia só conseguimos mudar o ensino para ser aquilo que nós queremos, só conseguimos compactuar com os princípios que tanto valorizamos, se assim for. E, portanto, aquilo que a Associação Académica fez e que pretende continuar a fazer sempre é ouvir os alunos, as suas preocupações, comunicar de imediato aos órgãos de direito e lutar para que essa situação seja resolvida de uma forma célere e eficaz, como já foram situações, nunca à escala da gravidade desta, mas outras resolvidas com a direção da faculdade. E portanto, eu acho mesmo que aquilo que se retira é a participação dos alunos ao reportar estas situações para que a mudança possa acontecer.
Portanto, estas posições discriminatórias do professor Aguilar eram uma novidade, foram uma novidade também para a associação académica. É isso que eu posso concluir?
Aquilo que pode concluir é que, enfim, na Faculdade de Direito, como em muitas outras faculdades, há muitas histórias que circulam, que são, enfim, alegadas, coisas a respeito de professores, de alunos, de funcionários e, portanto, de todos os intervenientes nesta comunidade académica. Mas, até conseguirmos verdadeiramente ter uma pessoa que de facto, nos conta a história completa e que nos dê uma base para poder tomar medidas, essas histórias não vão passar de ser as histórias dos corredores. E, portanto, aquilo que precisamos de fazer, e cada vez mais, é ter consciência de que estes problemas têm de ser reportados de imediato aos órgãos que os podem resolver.
Muito bem. Paula Ferreira Pinto, como é que a Associação de Mulheres Juristas, Juízas, aliás, olha para este caso?
A Associação das Juízas Portuguesas, naturalmente, como qualquer das pessoas que aqui estão, acolheu com bastante apreensão as notícias que foram sendo veiculadas e não pode deixar de repudiar a posição que consta ou que foi constante dos órgãos de comunicação social atribuída a este professor e, inclusivamente, que verteu no artigo que a Marina já fez questão de referir. Naturalmente repudia e não pode deixar de ter outra posição, considerando aquilo que a senhora professora, a senhora diretora da Faculdade de Direito de Lisboa, já referiu e que corrobora integralmente. Há limites para a liberdade de expressão e esses são, obviamente, aqueles princípios estruturantes do nosso ordenamento jurídico. E, portanto, obviamente, não pode ter outra posição que não aquela que já foi veiculada pela senhora professora e pelo presidente da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, naturalmente.
Lembrando aqui alguns excertos do texto onde o professor Aguilar explana as suas ideias, a dada altura diz: os filhos sem pai, sem a disciplina moral que lhes é imposta pelo pai, tendem a ser sociopatas, criaturas sem consciência, e mais à frente, sobretudo os rapazes, quase invariavelmente redundam em sociopatas. O menino que cresce sem pai constitui a receita para o recheio dos estabelecimentos prisionais. Sr. Doutor, isto tem alguma base científica? Porque esta revista é suposto divulgar artigos, teses com base científica.
Atrevo-me a dizer, e acho que não andarei muito longe da verdade, isto é uma opinião do Sr. Professor Aguilar. Não tenho conhecimento que na prática, que na realidade, que no dia-a-dia isto aconteça. Estar a extrapolar para todas as crianças do sexo masculino que não tenham o acompanhamento pelo progenitor, pelo um pai, pelo progenitor homem, se tornem necessariamente sociopatas. Portanto, isto é obviamente uma extrapolação que me parece que não tem qualquer base científica e é uma mera opinião. Eu gostaria de deixar aqui expresso que a Associação das Juízas Portuguesas e eu em particular entendo que qualquer pessoa tem direito a ter as suas opiniões, inclusivamente o professor Aguilar. A questão não é essa, a questão é depois, naturalmente, isto de passar para o meio académico e, inclusivamente, constar de uma revista que tem fundamentos científicos e que visa precisamente divulgar os conhecimentos científicos jurídicos. Portanto, é óbvio que este tipo de opiniões podiam ser veiculadas noutros meios de comunicação. É chocante, na minha opinião, que tenha passado por esta revista. Por outro lado, também quero deixar bem expresso que não sou a favor, e a Associação das Juízas Portuguesas não é a favor de qualquer tipo de censura ao que, enfim, cada publicação decide editar, porém, com o limite que a senhora professora, diretora da Faculdade de Direito de Lisboa, já anunciou. E, portanto, é isso é que é chocante nesta situação. Porque tivesse o professor Aguilar feito publicar isto em qualquer outro tipo de publicação, independentemente de todos estarmos obrigados à observância dos princípios fundamentais, dos direitos fundamentais que a Constituição da República Portuguesa estabelece, a verdade é que estaria no exercício de uma liberdade também de emissão da sua opinião. O que nos traz aqui é, de facto, estarmos perante uma revista que, pese embora, como já foi explicado, não seja da responsabilidade da direção da Faculdade de Direito de Lisboa, tem uma relação muito próxima, claro, com a mesma.
Está na esfera da influência, exatamente, da universidade, exatamente. É uma revista citada, lida, e penso eu, da autoria apenas de professores universitários, e, portanto, onde as pessoas esperam ler o saber, não é? O saber para o futuro das suas vidas, e não coisas como as que são defendidas pelo professor Aguilar.
Se me permite, só mais um ponto. Os princípios que estruturam o nosso ordenamento jurídico não são dogmas, portanto, estão sempre suscetíveis a ser discutidos. Não só para para a própria sociedade construir a partir deles, evoluir no seu quadro fundamental, jurídico fundamental, mas inclusivamente até para aferir da sua validade, da sua permanente validade. Portanto, não me parece que esteja fora, ou que se possa colocar fora da discussão, do âmbito da discussão pública, estes princípios. A questão é que, enquanto eles existem, enquanto estão positivados e enquanto são sentidos pela comunidade como sendo absolutamente basilares, os mesmos têm de ser observados. Agora, isso não implica, e é isso que eu quero deixar, quero realçar, independentemente do caso em concreto, porque, atenção, eu quanto a estes princípios acho que estamos todos de acordo, discutem-se, mas não a este, não neste nível, não, não com este, com esta forma, não com este, com esta maneira quase, que é discurso de ódio também, na minha opinião.
É discurso de ódio,
é discurso de ódio, portanto, não estamos a falar, vamos questionar os princípios, vamos lá ver qual é a valia dos mesmos, eles ainda correspondem ao sentir da comunidade. Não, isto é discurso de ódio.
Doutor, e nesse sentido, independentemente, é mais grave porque é divulgado numa revista científica, mas a liberdade de expressão, como todas as liberdades, tem limites, e um dos limites é exatamente o discurso de ódio.
Exatamente, portanto, nisso acho que estamos de acordo, mas o que eu quero é deixar expresso que não há princípios que não sejam questionáveis, são todos questionáveis, isso também faz parte da evolução da sociedade e do seu crescimento, por sua pena de ainda estarmos com os princípios medievais, ou, enfim, querendo recuar aonde quisermos, podemos fazê-lo. Portanto, obviamente que tudo é discutível e discutido, inclusivamente, e volto a realçar, para nos convencermos a nós próprios de que eles continuam a vigorar, que são aqueles que nós pretendemos enquanto sociedade. Este caso é um caso que extravasa os limites do aceitável da discussão pública.
E, portanto, acha que é admissível que alguém que defende estas ideias esteja a ensinar alunos de Direito?
Eu acho que é isso que competirá à Faculdade de Direito de Lisboa a aferir, naturalmente. A minha convicção pessoal é que acho que existe aqui um problema do foro pessoal deste cidadão, que se reflete, provavelmente não reflete-se naturalmente, nas suas capacidades para o ensino. É uma situação que poderá ser dramática do ponto de vista individual e pessoal, mas o que eu gostaria de frisar é que gostaria de despessoalizar a discussão, claro, precisamente porque não sei quais são as circunstâncias do professor Aguilar, porque não quero fazer um julgamento do professor Aguilar.
Ninguém quer, claro.
É que estamos aqui a discutir as suas ideias. E o facto de ter sido, de ter havido, a senhora professora vai-me perdoar, alguma complacência por parte da Faculdade de Direito de Lisboa em permitir que o senhor professor Aguilar promovesse estas suas ideias através dos veículos da própria faculdade.
Deixe-me só dizer, a Paula Vaz Freire é a diretora da faculdade, eu não sei qual é o equilíbrio de poderes entre os vários órgãos da faculdade, mas penso que ela não poderá responder, nomeadamente pelo Conselho Científico, mas o Conselho Científico tinha conhecimento deste artigo e das ideias que eram defendidas neste artigo e, portanto, poderia ter atuado ou feito chegar a quem pudesse atuar mais prematuramente esta situação. Não lhe estou a fazer pergunta, estou a fazer lançar uma questão para a mesa. Se a doutora quiser tomar a palavra, faça o favor.
De facto, é público, as atas do Conselho Científico são públicas e, portanto, de outra forma não se asseguraria a transparência no funcionamento dos órgãos. Que esta questão foi aflorada na última reunião do Conselho Científico antes das férias. Portanto, enfim, nesse momento, enfim, foi trazida à colação justamente o teor do artigo, mas eu não gostaria de me pronunciar mais, certo. Porque de facto, enfim, há aqui uma dimensão que caberá ao órgão e ao responsável, portanto, por esse órgão, o professor Dário Moura Vicente, presidente do Conselho Científico.
Muito bem. Sónia Massa, advogada, está aqui em representação da Associação das Mulheres Juristas. Faço-lhe a pergunta que já fiz à Paula Ferreira Pinto. Estamos no âmbito da liberdade de expressão e da liberdade científica e académica, ou estamos perante um discurso de ódio ou até de um incitamento ao ódio, que é crime em Portugal?
Bom, eu agradeço muito o convite que foi dirigido à Associação Portuguesa de Mulheres Juristas foi com muita surpresa que todas nós recebemos estas notícias que foram chegando. Grande parte de nós somos alunas, ex-alunas da Faculdade de Direito de Lisboa. Eu fui aluna 94-99, depois já lá tenho voltado para fazer outras formações, não é? Há um bichinho que fica da faculdade. E de facto, se há coisa que nós não nos conseguíamos rever, era nesta imagem da Faculdade de Direito. Ou seja, eu entrei para a faculdade há 26 anos e, portanto, era bem diferente do que é hoje. E entretanto, e outras colegas, não é? Portanto, a doutora Teresa Féria e outras colegas também entraram mais cedo. E entretanto, nós não tínhamos essa imagem de uma visão tão, tão estranha, para não qualificar.
Sim, porque isto não é conservador, isto vai muito para além do conservador.
Vai para além dessa qualificação. De facto, aqui nós não estamos numa situação de uma liberdade de expressão, ou seja, o programa em si próprio é estranho, ou seja, demonstra todo um conjunto de expressões, todo um conjunto de sentimentos que são preocupantes. Depois também a leitura do texto também é preocupante, ou seja, toda a forma como é construído, toda a forma como se refere às mulheres, toda a construção, todas as referências, todas as alusões, é em si próprio preocupante. E é preocupante que, entretanto, seja utilizado para difusão dessa mesma ideologia. Ou seja, nas notícias nós temos visto, inclusive ontem num jornal eu vi que já houve exames na Faculdade de Direito de Lisboa sobre estas matérias e, portanto, em que os alunos foram submetidos à avaliação curricular sobre estas matérias e estes temas nesta medida e em que os alunos foram mal avaliados, ou seja, tiveram uma nota menos positiva por não concordarem com estas afirmações no fundo, não respeitam a nossa Constituição, não respeitam a Convenção de Istambul, não respeitam a própria doutrina social da Igreja. Portanto, o senhor professor terá todo um enquadramento pessoal que será legítimo, que ele terá de trabalhar, mas que ele não pode tentar difundir e propagar a sua ideologia de base e que, pronto, influenciada pelos filósofos, que ele melhor entende terem teorias aceitáveis, como Nietzsche. E Cajandos, mas não pode, de alguma maneira, tentar formatar e influenciar alunos de direito num sentido que é extremamente perverso. Ou seja, nós temos uma sociedade em que a violência doméstica é uma situação muito, muito delicada. Custa-me a ler que, entretanto, ele fale na morte do homem cristão quando, entretanto, os números nos mostram que há tanta mulher a morrer. Não só em Portugal, como em tantos outros países. Há tanta mulher a sofrer, vítima de violência doméstica, e ele, entretanto, reduz isto a uma disciplina doméstica. E isto é, de facto, uma total ausência de sensibilidade, quer para a igualdade de género, que decorre da Constituição, que decorre da Convenção de Istambul, e que decorre da própria doutrina social da Igreja, porque, supostamente, homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não há diferença. Portanto, toda a ideologia de base dele é estranha e é influenciadora, ou seja, vai influenciar, a bem ou a mal, os jovens que, como acabou de referir, faz com que as alunas saiam de uma sala e os alunos fiquem e ninguém faça nada e ninguém reaja. E isso é preocupante.
Por medo da nota, a Filipe Gomes, o que é que pode levar os alunos a não denunciar este tipo de situações?
Bom, eu creio que não seria, certamente, num caso destes, por medo da nota, porque há valores que se sobrepõem e quero eu também acreditar que todos os meus colegas, perante uma situação destas, tomariam ação. E tenho também a dizer que subscrevo todas as palavras que aqui foram ditas anteriormente a respeito da total ausência de sensibilidade e que, de facto, a nossa faculdade não se pauta nem nunca se poderá pautar por estes princípios e por esta ideologia completamente contraditória com aqueles que são os princípios que nos norteiam. Eu creio que os alunos, a nível de... Portanto, essa situação que mencionou do jornal de um exame, creio que poderá ter acontecido no mestrado, porque é a cadeira regida pelo Sr. Professor, porque na licenciatura não houve quem nos tivesse alertado para tal situação. Nós temos, enfim, algumas... ao abrigo da liberdade de expressão, já tivemos casos em que professores expressam um comentário a tom humorístico que pode sair um pouco mais ao lado e que, portanto, pode criar alguma revolta com o aluno, caso esse
e
que nós tratamos de imediato.
E pode ser até provocador para suscitar o diálogo e a controvérsia, não é? Isso acontece muito.
Exatamente.
No ensino do direito e de outras matérias.
Certo. Portanto, já encontramos casos que de facto, são menores e que se resolvem na hora e que o professor explica que, de facto, não tinha intenção nenhuma de insultar qualquer aluno ou de danificar ou mostrar uma imagem do seu ensino redutora à luz daquilo que é o ensino da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Agora, este caso daqui não se compreende nestas situações. É uma exceção que nunca poderá ser permitida, quer pela Associação Académica, porque tem de bater pé face a um acontecimento destes, quer pela direção da Faculdade, que, como compreendo, também bate pé faça uma situação destas, o ensino na nossa faculdade não é, nem nunca poderá ser este.
Portanto, ó Filipe, este é um caso isolado, não representa minimamente um pensamento com expressão no ensino da Faculdade de Direito de Lisboa.
Eu quero acreditar que, de facto, o ensino na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa é um ensino plural, livre, mas respeitador de todos os princípios da sociedade. E, portanto, creio que sim, que é um caso isolado, que já tivemos outros casos, enfim, que não foram tão felizes, mas nunca a uma escala destas. Isto é completamente inédito e completamente condenável também.
A Paula Vaz Freire quer intervir, mas eu deixo-a já intervir, mas antes lanço-lhe aqui uma provocação, porque o DN publicou por estes dias um artigo onde dá conta de uma espécie de bipolaridade no ensino do direito na sua faculdade, com um grupo de professores muito conservador e outro progressista. Eu acho que isto até pode ser muito saudável e, se houver uma cultura democrática, é ótimo, mas há professores que são citados nesse artigo e que dão o corpo às balas, dão o nome, Jorge Duarte Pinheiro e Paz Ferreira, que falam num ambiente irrespirável de confronto tipo Balcãs, e pior, o seu antecessor Duarte Pinheiro acusa a faculdade de tentar abafar os casos de lecionação e doutrinação insensata, como o de Francisco Aguilar, que diz que constituem uma escola na sua faculdade.
Muito obrigada por me passar a palavra e por ter a oportunidade de facto, contraditar essas afirmações. Mas antes disso, eu queria concordar em absoluto com aquilo que o Dr. Filipe Gomes acabou de referir, como sendo, portanto, aquilo que é a sua visão e a sua percepção do ensino na Faculdade de Direito. E aliás, também quero agradecer o testemunho que tivemos aqui da doutora Sónia Massa, que começou por referir que este caso lhe tinha causado estranheza e, portanto, enquanto aluna da Faculdade de Direito, portanto, percebeu que este é um caso que não representa aquilo que é a lecionação e o ensino de rigor, de excelência da Faculdade de Direito. E, portanto, também, no fundo, é importante ter este juízo em primeira mão. De facto, eu creio que não podemos dizer, longe disso, que estamos perante um ensino de género, por assim dizer. Permita-me também referir o seguinte. Creio que no ensino do direito há aqui uma responsabilidade formativa acrescida, porque realmente estamos, de facto, a criar a tal consciência de participação cívica nos nossos alunos e, portanto, isso vê-se, por exemplo, na participação dos alunos nos órgãos, até num teor reivindicativo, saudável, portanto, que nos leva muitas vezes a uma colaboração, portanto, com os alunos para resolver problemas, como o Filipe referiu. Também, naturalmente, que somos uma escola que irá influenciar decisores públicos, aqueles que são os aplicadores do direito e, portanto, há esta, enfim, todo este lastro de, se calhar, maior responsabilidade a este nível em termos de ensino de direito. E, portanto, outra não pode ser a nossa leitura que não olhar para o género, mas por respeito incontornável ao princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, aquilo que releva não é ser homem, ser mulher, não é uma consideração de género, uhum. É, de facto, o indivíduo enquanto sujeito de direitos e deveres. E permita-me também trazer aqui à colação o meu caso, o meu testemunho, quer dizer...
A doutora também foi aluna, também pode contar a sua experiência quando ou não foi aluna na Faculdade de Direito.
Foi. É a minha alma mater, exatamente. mas eu vim a trazer a experiência mais recente. Uhum. É porque eu, de facto, sou a primeira diretora eleita da faculdade. E, o que significa, portanto, que eu tive a confiança dos docentes, dos alunos, dos funcionários. E, portanto, antes de mim já tinha sido a professora Isabel Magalhães Colasso presidente do Conselho Diretivo, mas, portanto, com uma estrutura, enfim, estatutária diferente, mas sou, de facto, com muito orgulho e muita responsabilidade, a primeira diretora eleita. Uhum. E quero crer, passa em modéstia, que eu fui em virtude daquilo que são as minhas características, as minhas qualidades, a minha experiência de gestão, e não... por ser mulher ou deixar de o ser, mas também o facto de ser mulher não me impediu de estar aqui hoje com muito orgulho e, portanto...
Nem se sentiu minimamente discriminada na Faculdade de Direito de Lisboa?
Não, nem enquanto aluna, nem enquanto titular de órgãos de gestão e agora, portanto, enquanto diretor da faculdade e, de facto... em termos pessoais, como digo, é um extremo orgulho e uma enorme responsabilidade termos sido a confiança da comunidade académica para desenvolver estas funções. Quanto ao último aspecto que referiu, portanto, de enfim, alguma controvérsia que tem sido trazida, portanto, para as páginas dos jornais. Quero deixar aqui muito claro que isto, de facto, é um caso particular, o caso do professor Francisco Aguilar, sem dúvida, muito relevante, mas têm sido trazidas para a praça pública questões pessoais a reboque deste caso. No fundo, procurando aproveitar a visibilidade e o espaço nos média para fazer valer essas questões pessoais, nem que seja à custa de distorcer, de enviesar aquilo que é a realidade da faculdade, aquilo que são os seus valores e a sua qualidade de ensino. Uhum. Portanto, também aqui uma coisa é a existência de uma pluralidade de opiniões, outra coisa, portanto, é um enviesamento de uma situação particular para determinadas finalidades pessoais.
Não corresponde minimamente à verdade esta ideia de que há aqui algum abafamento de casos polémicos ou uma cultura menos democrática no seio da, no mundo académico
eu,
da faculdade?
Eu tenho que repudiar isso, naturalmente.
Paula Ferreira Pinto, a vossa Associação de Juízas Portuguesas foi criada porque sentem que continua a haver uma desigualdade de género no meio judicial, apesar de na magistratura judicial hoje as mulheres serem a maioria. E que peso, que responsabilidade tem o ensino do direito na existência dessa situação ainda discriminatória para as mulheres?
Ora, quanto a essa questão, eu tenho a dizer, a minha alma mater também é a Faculdade de Direito de Lisboa. E voltando um bocadinho atrás, e antes de responder, e já vou responder à sua pergunta, frequentei, iniciei o curso em 1990, terminei em 1995, portanto já sou um bocadinho antiga. E há 30 anos, e durante os 5 anos que frequentei a licenciatura, também não senti, não tive qualquer experiência desta natureza, portanto, havia outras situações, até houve um caso muito interessante durante a minha licenciatura no último ano, mas não tinha a ver com estas questões, e nunca senti qualquer discriminação por virtude de ser rapariga, na altura mulher, e também não senti qualquer enviesamento ideológico, que no fundo é isto que está, ou que foi tentado fazer nesta, por virtude do professor Aguilar, durante a licenciatura. O ensino universitário é um ensino que obviamente ministra conhecimentos e promove o pensamento autónomo dos alunos. E não é, obviamente, veículo para veicular qualquer tipo de ideologia. Portanto, isso será depois a cada aluno que compete escolher com os instrumentos que o ensino universitário lhe facultará. Relativamente, e isto tem, relaciona-se com a pergunta que me fez.
Claro.
Ora, da minha experiência pessoal, e tanto quanto tenho falado com colegas da Associação das Juízas Portuguesas e colegas que não são, homens inclusivamente, eu não sinto, não senti e não me foi reportado alguém que entenda que o ensino que lhe foi ministrado nas faculdades de Direito de alguma forma promova a desigualdade de género ou qualquer outro tipo de discriminação. O que acontece é que nós somos cidadãos que estamos inseridos numa sociedade e essa sim ainda está muito informada pela uma supremacia, digamos assim, do homem, portanto, do sexo masculino, e que é algo que vem de há décadas, há muito tempo, e que não se ultrapassa de um dia para o outro.
Oh, doutora, mas a questão é que o ensino universitário, que devia ser um ensino de excelência, devia desconstruir essa cultura preconceituosa que nós recebemos na sociedade.
Naturalmente.
Não é?
E isso deve ser promovido. Portanto, a igualdade de género, a qualquer outro tipo de não discriminação em função de qualquer característica do ser humano deve ser promovido e, naturalmente, com maior acuidade nas faculdades de Direito. Que ensinam e que estruturam, digamos assim, ou que veiculam os conhecimentos da comunidade jurídica e que têm para si os princípios que constam da Constituição da República e que são, digamos assim, princípios civilizacionais muito sedimentados. Acontece é que, de facto, as pessoas são mais do que, ou menos, ou só o conjunto, digamos assim, das suas experiências pessoais. Uhum. E, portanto, numa sociedade que ainda é dominada pelo homem, o homem com H pequeno, portanto, o homem que não reportando à humanidade, naturalmente que ainda há muito, muito pensamento machista e de desvalorização da mulher. Uhum. E eu queria só alertar para o seguinte, porque me parece que, sendo este caso que nós estamos aqui a analisar, um caso extremado, que eu tenha conhecimento único nestas suas características específicas, para mim neste momento e para a Associação das Juízas Portuguesas, mais grave, porque este é facilmente desmontável, nós estamos aqui todas a falar sobre ele, e enfim, há uma discussão
na sociedade civil sobre esta matéria, porque isto é de facto ultrapassa todos os limites do aceitável e não acho que não há ninguém que não concorde connosco. Mas para mim, e era o que eu queria aqui referir, mais importante e com maior influência são as discriminações de género subtis, aquelas que não são ostensivas, aquelas que vão acontecendo pela calada, passando a expressão. Essas, sim, são aquelas que são difíceis de demonstrar, que são difíceis de desconstruir e que são muito mais difíceis de resolver. E são essas que agora nos preocupam de uma forma mais premente.
Deixe-me passar exatamente com essa ideia a palavra à Sónia Massa, que disse há pouco que nunca sentiu que o ensino do direito promovesse a discriminação de género, mas pergunto-lhe em que medida é que não deixa passar esta discriminação subreptícia e, portanto, não desconstrói um discurso preconceituoso e uma cultura preconceituosa ao nível de género que a sociedade portuguesa ainda tem e manifesta de tantas formas.
Bom, Eu fui aluna, portanto, nesta altura, 94, 99, da licenciatura. Depois voltei para fazer um curso de aperfeiçoamento para acesso ao notariado, acho que foi em 2005. Depois voltei também para o mestrado em 2007. E depois fui aluna até também do professor Duarte Pinheiro de Direito de Menores. E, entretanto, eu nunca conheci na faculdade, e volto a fazer alguns cursos e tal. Aliás, até a faculdade também vai ter agora o segundo curso, também em parceria com a APMJ, Direito à Igualdade. Portanto, a própria faculdade tem promovido esse tema, o debate deste tema. Eu entendo que a faculdade tem tentado explorar essa situação e essa temática. E também tem tentado explorar temáticas ao nível também do direito à família e que também têm fomentado, no fundo, a abertura para outras visões. Aquilo que é importante é que, obviamente, não se consegue mudar a mentalidade de um país inteiro. Mas é muito importante mudar a mentalidade daqueles que vão ser operadores da justiça e que eles percebam que a igualdade tem que, de facto, ser respeitada. Há uma coisa que a mim me faz muita confusão, que um professor de direito tenha interiorizado ainda, é o facto de, e que se vê no texto do professor Aguilar, de facto houve uma situação que todos nós vivenciamos, não é? Todos nós temos mais de 18 anos aqui na sala. E, entretanto, que foi a situação de que, quando começaram as situações do divórcio, no início as crianças ficavam predominantemente mais com as mães. Ou seja, havia normalmente o regime de visitas com os pais. Isso criava normalmente uma situação de afastamento dos pais. Mas isso foi uma coisa que foi que aconteceu naturalmente, e até que o grande problema que havia era a reaproximação dos pais às crianças. E depois houve uma situação que agora se tem invertido, que é uma preocupação dos pais voltarem a ter mais contacto com as crianças. Então eu não percebo como é que ele fala aqui do regresso do filho pródigo, porque não foi o filho que se ausentou, mas foi o pai que se ausentou. E, entretanto, e são estes filhos que, entretanto, que de facto que cresceram sem pais, que hoje têm a consciência de que é importante um pai numa vida de um filho, e que por isso é que, entretanto, também houve a situação da discussão, e que há pouco tempo terminou, também das responsabilidades parentais e da residência alternada.
Que, de resto, deixe-me só dizer, será o tema do próximo Em Nome da Lei. Mais uma vez, vamos voltar ao tema, porque houve alterações na Assembleia da República.
Que foram muito
positivas. Queremos falar sobre elas. E, entretanto,
essa situação é muito importante, que também nestas situações todas não existe um regime impositivo, ou seja, que as situações sejam vistas de forma casuística, e daí que haja uma extrema importância de um juiz esclarecido que possa ver aquela família em concreto, porque não há fórmulas mágicas. Numa família, aquela criança pode ficar com o pai ou com a mãe, ou pode ficar com o pai e com a mãe, numa numa forma equilibrada. E, portanto, são estas situações que têm que salvaguardar as questões, dando o equilíbrio que é necessário, e esse equilíbrio é aquilo que nós também tentamos, ou seja, a igualdade de género tem que privilegiar, porque hoje em dia a mulher e o homem trabalham e as crianças têm o direito de estar com o pai e com a mãe, e esse equilíbrio todo que é sociológico e que decorre também de toda a tensão que existe dentro da família e toda a tensão que depois também pode gerar violência doméstica e que pode gerar a violência parental e tudo, é todo esse conjunto que tem que ser tratado em conjunto e que não pode ser visto de uma forma impositiva de um lado ou do outro e que não pode ser visto dissociado de uma coisa e de outra. E, portanto, tentar encontrar um modelo impositivo que é assim que funciona não colhe. Jamais poderá colher. E, portanto, este discurso todo de que o feminismo é que é mau, não quando o feminismo simplesmente está a tentar pôr as coisas no seu sítio. Ninguém está a tirar predominância aos homens. Aliás, subrepticiamente, o professor Aguilar reconhece a inteligência às mulheres que a têm. E entretanto, simplesmente, aquilo também que demonstra é que não sabe lidar com ela.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Agradeço aos nossos convidados. Voltamos para a semana. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo. Em Nome da Lei.